Por ocasião da celebração do 46º aniversário da Independência Nacional, gostaríamos de saudar patrioticamente a todos os angolanos de todas as gerações, de todas as raças e credos políticos e religiosos dentro e fora do país. Saudamos também, não tanto para festejar, é porque não se festeja com fome, endemias e dívidas galopantes, mas para assinalar o 11 de novembro como data de reflexão nacional e para convidar os angolanos a construir de facto a independência e a unidade nacional. Jonas Savimbi, Agostinho Neto e Holden Roberto assinaram os acordos de Alvor, em Portugal, mas centenas de outros angolanos tornaram este acontecimento possível por via da sua resistência nas cadeias, das suas reivindicações nas plantações agrícolas, nas células clandestinas, nos bairros e até nas igrejas. Por isso, os historiadores dizem que a independência teve muitas datas e muitos anos. Saudamos, por isso, a memória de todos. De facto, proclamamos a independência num contexto político revolucionário e excludente, onde a defesa dos objetivos, interesses e valores perseguidos pelos movimentos de libertação e seus patronos da Guerra Fria eclipsou a prosecução primordial do grande objetivo da construção da nação, da identidade angolana e da unidade nacional. A via revolucionária, seguida nas décadas de 70 e 80, trouxe mais destruição do que construção. A via dos acordos, desacordos, fraudes e corrupção, seguida nas cadeias seguintes, apenas serviu os objetivos da preservação da hegemonia e da subversão da democracia. Não houve reconciliação efetiva, nem demonstração, digo, nem democratização do país. O projeto de construção da nação continuou adiado. Sim, conseguimos manter intactas as fronteiras territoriais definidas pelos europeus no século XIX, mas não conseguimos manter intactas as fronteiras da coesão familiar, nem definimos ainda as fronteiras da nossa identidade nacional, e muito menos da unidade nacional. Conseguimos, ainda assim, proclamar um Estado constitucional, mas falhamos em demonstrar o nosso patriotismo. Vendemos o país e hipotecamos o futuro. Falhamos tanto em 1975 como em 1991 e em 2002, porque não fomos capazes de colocar a pátria-mãe acima dos grupos partidários. Orgulhamo-nos todos no crescimento económico de dois dígitos no início do século. Mas temos de reconhecer que a matriz dessa economia rendeira dos petrodólares e a exportação massiva e furtiva de capitais que a caracteriza não satisfaz as necessidades do desenvolvimento das maiorias e da sustentabilidade da independência nacional. Em geral, do petróleo à banca. Os angolanos, enquanto coletividade política, não dominam as tecnologias de produção, as cadeias de distribuição, os sistemas de informação e gestão, nem a produção de estudos e relatórios que sustentam as decisões do governo. Todos os principais sistemas de cadeia produtiva de bens e serviços, inclusive a manutenção das redes de água e de energia das centralidades, são geridos ou garantidos por estrangeiros. Hoje, 46 anos de proclamada a independência, o povo que detém a soberania está prisioneiro da ignorância, da pobreza e das endemias evitáveis. Os partidos que proclamaram a independência estão em crise. O Estado está capturado e a independência económica dos angolanos é uma utopia. Já fizemos várias transições políticas e económicas. Já emendamos várias vezes a Constituição e realizamos várias eleições. Já experimentamos vários programas de governação e de reformas, mas ainda não fomos capazes de construir a unidade nacional. O país precisa de novas ideias, novos ares, para construir um novo rumo. Precisamos de começar de novo. E aqui, cada um de nós, pessoalmente e em grupo, tem de fazer a sua parte. A parte que me cabe é ajudar a construir primeiro a unidade no seio da UNITA. E quero aproveitar esta oportunidade para dirigir uma particular mensagem aos angolanos que militam na UNITA, aos membros da UNITA. Prezados companheiros, no exercício das suas competências, o Tribunal Constitucional da República de Angola anulou o 13º Congresso Ordinário da UNITA. No Estado Democrático de Direito, as decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório. Não concordamos com a decisão, é verdade, mas temos de cumpri-la. É uma decisão política, é verdade, mas temos de acatá-la. Sabemos que vivemos num Estado cujas instituições foram capturadas para cumprir fins políticos, político-partidários. A presidência foi capturada. O parlamento foi capturado. Os tribunais foram capturados. A procuradoria foi capturada. Todo o Estado foi capturado. A nossa luta democrática e pacífica é, portanto, resgatar o Estado. O nosso desafio é fazer isso a partir de dentro do próprio Estado capturado. Respeitando escrupulosamente os seus documentos reitores, a Comissão Política da UNITA debateu e deliberou em sede da sua primeira reunião extraordinária que as deliberações dos órgãos superiores da UNITA são para ser cumpridas e dizem respeito apenas e só aos seus membros, não sendo por isso toleradas interferências de quaisquer outras instituições. Angola é um Estado democrático de direito e nenhum concorrente pode imiscuir-se no fórum privado, na independência e na autonomia de outros partidos políticos. É preciso muita inteligência, serenidade e unidade. Não podemos vencer este desafio com arruaças, insultos e ânimos exaltados, muito menos com visão curta, com mensagens agressivas nas redes sociais, culpando-nos uns aos outros. O Acórdão 700/21 é uma armadilha política, uma mina que os outros querem que rebente debaixo dos nossos pés. Temos de ter muito discernimento. Nas mensagens que circulam nas redes sociais, Parece estar na moda o discurso da agressividade, os insultos e os disparates que só alimentam a intolerância e nada dignificam o nosso partido. É preciso parar estas práticas. Apelo a todos que parem imediatamente com estas práticas. Não nita à democracia. E democracia significa tolerância, ouvir o outro, mesmo que tenha opinião diferente. Não se chamam nomes às pessoas que pensam diferente de nós. Na UNITA respeitamos os líderes, mas não seguimos pessoas, seguimos a causa. Seguimos objetivos, princípios e valores consagrados. Na UNITA não há sabimbistas nem samacovistas, nem adalbertistas. Há cidadãos que se respeitam uns aos outros, que têm opiniões diferentes, mas estão unidos na prosecução da mesma causa, na defesa dos mesmos princípios e valores. Não aceitem, companheiros, a divisão. A UNITA é um projeto de crença, de perseverança e de esperança. A UNITA é um partido digno e orgulhoso da sua história e não se deve permitir entrar em baixezas de insultos das redes sociais. Não respondam a provocações. Vamos manter o respeito, a unidade e a coesão interna da UNITA para podermos ajudar depois a construção da unidade nacional. Não permitam que pessoas que não conhecem a UNITA falem em nome da UNITA e procurem descaracterizá-la. Não são as pessoas de fora que mandam na UNITA. Quem manda na UNITA são os membros da UNITA, os órgãos da UNITA. Quem quiser aderir à UNITA tem de aderir primeiro aos seus princípios e valores. Entrar na UNITA não significa aderir aos seus princípios e valores, eu diria, entrar na UNITA significa aderir aos seus princípios e valores já estabelecidos. Ninguém deve pretender vir para a UNITA para mudar a UNITA ou estabelecer outros valores e outros princípios. Não é assim. Subscreve o contrato de adesão, não de transformação. Aproxima-se o Congresso e das várias candidaturas que surgirem, se as houver, que ganhe a melhor, para que faça do Congresso, mais uma vez, a festa da nossa democracia interna, que é um valor adquirido como cultura política da UNITA. Esperamos que a direção que for eleita tenha a capacidade de construir a coesão, a unidade e o clima de diálogo necessário no seio do partido para guindá-lo aos grandes desafios que se apresentam ao país. Prezados compatriotas, os problemas que o país enfrenta são de tal magnitude que não serão resolvidos por um homem, nem por um partido, nem tampouco numa só legislatura. Exigem uma ampla transformação da sociedade na sua estrutura total, ao longo de várias décadas. Requerem um novo começo, assente em estratégias, inclusão e concertação entre as várias lideranças. Requer a concessão e implementação de uma agenda nacional para a construção da nação. Quando proclamamos a independência em 1975, não tivemos a grandeza nem a humildade para compreender que a natureza multicultural das micronações que constituem Angola reclama várias lideranças e não uma. Reclama a concertação, unidade e inclusão, e não imposição, intolerância, competição e exclusão. A minha proposta neste 11 de novembro é transformar a crise atual numa grande oportunidade para se repensar o país e promover finalmente o encontro de Angola consigo mesma. Através de um diálogo abrangente, suprapartidário, entre os patriotas, podem ser definidos objetivos, princípios e valores aos quais governantes e governados se deverão vincular num horizonte temporal suficiente para se construírem os fundamentos espirituais e materiais da nação angolana. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado.
Se alguém tiver uma pergunta, talvez não tantas, mas algumas perguntas.
Vamos dar três perguntas, tá? Três perguntas. Se alguém tiver...
Faz favor.
Senhor Presidente, muito boa noite.
Muito boa noite.
Cópia no curso da Palavra de América. Presidente, o senhor Presidente já teve acesso à resposta do Tribunal Constitucional em relação à carta que enviou e gostou da resposta? É a minha pergunta.
Eu recebi, de facto, a resposta do Tribunal Constitucional quando estava a chegar aqui ao meu escritório. Portanto, fiz uma leitura diagonal que não me permite ainda me pronunciar sobre essa resposta.
Parece que não há mais perguntas.
Não há perguntas. Muito obrigado, meus senhores, a esta hora do dia, mas estiveram prontos de cá estar. Obrigado e bom feriado.